Boa noite para você que está nos acompanhando ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos assiste ou escuta a versão em áudio em seguida. Hoje é domingo, 26 de março de 2023, e está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo, o podcast onde não basta jogar, é preciso debater. Edição 249, começando neste momento. E como sempre, eu, Fábio Porto, e meus queridos amigos Cadelin e Dart Randy, nos reunimos para discutir a respeito dos mais importantes e relevantes assuntos sobre o universo do entretenimento digital nas últimas semanas. Semana passada não teve edição. O que rolou, a gente discute hoje. Pois bem, gente, bastante coisa para comentar, só que eu vou começar hoje com um assunto que é mais o interesse do Dart. Não, o Cadelinho também gosta. Vamos falar de Diablo 4. E eu já começo com a seguinte notícia. Blizzard antecipa longas filas em beta aberto de Diablo 4. O acesso antecipado da semana anterior incluía apenas clientes da pré-venda e teve o mesmo problema. Então vamos lá. O período de beta aberto de Diablo 4 começou anteontem, 24 de março, e vários problemas encontrados durante a semana anterior no acesso antecipado foram corrigidos. No entanto, a Blizzard alertou que os jogadores ainda precisam de paciência para experimentar o jogo. A desenvolvedora trabalhou em uma série de melhorias para aprimorar a experiência dos players na fila de espera para jogar Diablo 4. Porém, tais filas ainda podem acontecer, já que o acesso antecipado incluía apenas os clientes da pré-venda, e o beta aberto terá um volume maior de pessoas simultâneas nos servidores. Vou abrir aqui, então, aspas para a empresa. Estamos esperando muitas pessoas. Haverá longos tempos de fila, principalmente na sexta-feira. No caso, anteontem. O fim de semana passado nos ajudou a prever a capacidade que esperamos neste fim de semana e estaremos usando esta capacidade para intencionalmente estressar nossos sistemas em preparação para o lançamento. Períodos de inatividade dos servidores para manutenção também são uma possibilidade durante os próximos dias. A gerente de comunidade da Blizzard, Adam Fletcher, o gerente de comunidade da Blizzard, Adam Fletcher, também agradeceu aos fãs pela presença no acesso antecipado e agora no beta aberto. Aspas para o Adam. Betas são uma ferramenta incrivelmente útil para os desenvolvedores de jogos, pois permitem testar vários aspectos do jogo em uma escala que seria impossível de alcançar por conta própria. O beta aberto de Diablo 4 estará disponível até dia 27 de março, às 5 da tarde, horário de Brasília. A equipe da Blizzard estará monitorando os fóruns, onde há sessões dedicadas para relatar bugs, além de receber suporte técnico para PC e console. O jogo será lançado oficialmente em 6 de junho para PC, Xbox Series, Xbox One, PlayStation 5 e PlayStation 4. É isso aí. Já começam a testar desde já os servidores para ver se não vai dar chabu no lançamento oficial. Dart, meu querido, você que vai falar agora, porque você experimentou, né?
Sim, eu experimentei. Eu baixei só esse fim de semana porque eu não fiz pré-compra, né? Eu ainda tenho esperança que ele saia no Game Pass, se não no Day One, pelo menos pouco tempo depois. Então eu baixei agora no beta aberto e na sexta-feira, foi na sexta-feira de noite que eu baixei, e quando terminou de baixar, tava 45 minutos à espera, dizia lá o tempo de espera. Daí eu desliguei, fui assistir Big Brother, fui assistir TV, YouTube, coisa. Daí lá por uma e pouco da manhã eu liguei de novo e tava 5 minutos à espera. Daí 5 minutos entrou e rodou liso, assim, muito, muito bem assim, o jogo. E desde então eu joguei várias vezes, ontem, hoje também. Ontem e hoje eu joguei quase o dia inteiro. Eu saí durante o dia algumas horas, mas enquanto eu tava em casa eu tava jogando. E sempre assim, com espera de 1 minuto, 2, no máximo 5 minutos. E não tive nenhum problema, assim, nenhuma interrupção, assim, rodando liso depois que entrava. E o jogo tá muito bom, né? Tá... Por mim, podiam lançar agora.
Ó, não começa, Dart. Que aí lança o jogo, ele vem cheio de bug, cheio de historinha.
Olha, mas não... Pelo menos essa parte que eu joguei... E olha que O beta tem 90 GB para baixar. Então, acho que é praticamente o jogo inteiro. Só que tem um level cap de 50, né? Eu joguei muita coisa nele, joguei bastante. E cheguei no nível 14 ainda, só. Então, o beta tá gigantesco, assim. Tem uma boa parte do jogo ali disponível no beta. E... se bem que o Diablo não é tanto a campanha em si, né? Mas o depois termina a campanha que o pessoal começa a encarnar nele, né? E fazer as fendas e coisas... Mas o jogo tá muito bonito, ele tá com um visual que o Diablo 3 ele tinha um ar meio cartunesco, assim, um pouco mais infantilizado, teoricamente. Infantilizado, não sei se dá pra dizer infantilizado, mas não era uma coisa tão fotorrealista. Isso daí tá muito bonito, assim, tá mais estilo de terror mesmo, assim, o visual dele. E tá rodando super bem, assim, tá. A única coisa que eu senti falta é daquele duendezinho que tu batendo nele ele salta ouro, que não, pelo menos até onde eu joguei ele não apareceu, que até o Hugo chamava de o cara que caga ouro ali.
Santo Deus. Mas assim, jogando, o que, que você acha em questão de desempenho? Ele tá rodando bem? Você sentiu Sim. alguma queda de frames, algumas travadas por conta de código de internet, esse tipo de coisa? Tá suave?
Eu sou ruim, eu só percebo queda de frame se é muito forte, né? Eu não percebi. Se tem queda de frame, é coisa de que fica no máximo cair de 50, de 60 para 55, que daí é coisa que eu não consigo perceber, né?
É, só aí você. Aí passa longe. Os
escovadores de frame lá.
É. Só os escovadores de bits. Ah, tá bom, então.
Me pareceu também que a nova direção de arte do Diablo ela tá mais apropriada realmente para a proposta do jogo de fazer alguma coisa mais. Não vou nem chamar de madura, mas vou chamar assim, até aquele ambiente de terror, assim. Então, é mais apropriado você ter, como o Darcy destacou ali, um certo fotorrealismo. E o que me impressionou, pelo menos no início aí desse beta, foi o grau de atenção e detalhe. A Blizzard já tem feito isso há um bom tempo. Na movimentação dos personagens, na movimentação com as armas, fazer todo... a plasticidade dos movimentos e potencializada nesse caso aqui por dois elementos integrados no jogo de forma muito interessante, né? Que foi o fato de ter uma quantidade razoável de CGIs incidentais no curso da história, pelo menos na ambientação inicial da história, o que é interessante, mas não é só aquelas CGIs 3D, ele tem algumas CGIs, aspas, né, que o jogo meio que assume o controle, que é na visão isométrica mesmo, né? E mesmo CGIs isométricas que usam, portanto, a câmera e a dinâmica, a movimentação, né? Toda a física do jogo mesmo, também muito detalhe, muita atenção assim, no movimento do personagem, do contato. O Diablo, eu sempre achei a física de impacto dele um dos calcanhares de Aquiles. Acho que continua sendo em algumas imagens, pelo menos me pareciam ainda assim, que tem muita sobreposição de corpos e tal, principalmente no combate ali, mas ainda assim deram uma boa avançada nisso, não é fácil, né? Afinal de contas, é visão isométrica e com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E me chama a atenção também que, assim, relativamente falando, um jogo aí que exige apenas que você tenha uma GeForce 970 para rodar, muito modesto nas exigências... É para PC, pelo menos, né? Então você vê que é um jogo assim que ele tá rodando bem otimizado, e o pessoal que tem, pelo menos, as configurações mínimas não tem apontado problemas. O André Luiz aqui que nos acompanha, ele falou que ele ouviu dizer que o beta do Diablo estaria matando algumas placas de vídeo. E realmente houve algumas notícias, ainda há notícias. De superaquecimento de algumas placas de vídeo, mas curiosamente, né, a gente imaginaria que esse superaquecimento talvez seja pelo fato do pessoal ter subestimado as exigências técnicas que a placa seriam necessárias da GPU, e na verdade a placa, especificamente a placa que está dando problema, na verdade é GTX 3080 Ti. uma das mais avançadas do mercado. É essa que tem apresentado problemas. E ao que tudo indica, o problema está exatamente na otimização do jogo. Porque o jogo está tão bem otimizado para rodar em placas menores que a 3080 Ti, que é um monstro de uma placa, ela faz com que a quantidade de frames por segundo dispare assim nela, entendeu? A passar de 200, 300 frames por segundo e ela não para, né? Enquanto ela está conseguindo, ela está mandando ver. E aí isso está superaquecendo. Então o pessoal tem sugerido, para quem de repente nos ouve e é um felizardo de ter uma 3080 Ti, o pessoal tem sugerido como uma das alternativas você limitar a quantidade de frames na própria configuração da placa, né? Geralmente a gente deixa isso desabilitado, né? A gente deixa, faça o que puder, mas nesse caso específico estabelecer um limite. O limite pode até ser alto, pode ser 120 frames, qualquer que seja aí a frequência do monitor ou da televisão que você usa, mas coloque um limite, porque o problema realmente é que a 3080 Ti, literalmente, ela não está sabendo onde parar. E isso está gerando superaquecimento da placa.
Muito estranho, né?
O Diablo ele nunca foi um jogo exigente, né, para placa de vídeo. O Diablo 3 também era bem modesta a exigência. Me lembro que com a GTX 970, minha, no Diablo 3, dava para rodar em 4K. O Diablo 3 e bem.
É.
Que é uma placa que nunca foi pensada em 4K, né?
Eu que não tenho nenhum computador com uma placa dessa, não posso falar nada, mas é o tipo da coisa que a gente não faz, né? Só para evitar um superaquecimento, você tem que ir no driver da placa e ativar uma limitação, é uma coisa que a gente não faz. Bom.
O pessoal, a gente tem visto, né, Porto, só para encerrar aqui esse tópico, a gente tem visto muito feedback do pessoal aí da comunidade, e obviamente o Diablo tem uma comunidade de fãs gigantesca. Falando exatamente sobre as classes, por exemplo, o pessoal está elogiando muito o novo Bárbaro, né? Sabe que a classe está muito bem feitinha, e outros estão criticando alguns pontos, mas é exatamente para isso que o beta serve, para você ter esse feedback comunitário, né? Você faz o stress test aí que o Dart já mencionou sobre os servidores, né? Que acusaram no início ali do lançamento do jogo. Mas também o interessante é isso, né? Você ter o feedback da comunidade, ver o que o pessoal está sentindo, ver o que o pessoal está achando dos personagens, da dinâmica, da mecânica de jogo, verificando o que ele está ali com algum ponto de aprimoramento, porque o beta é para isso mesmo, é para você dar o feedback, senão não se beta. Então a ideia é realmente essa, e o pessoal está fazendo isso de forma muito correta.
Eu joguei só de mago no beta, não cheguei a experimentar outros personagens, eu só joguei de mago. Então e eu botei ele para soltar raio e rajada de fogo só.
Aí é muito estilo de jogo, né? Mas eu costumo conversar com o pessoal assim que nesses jogos, assim, quando eu mexo com o mago, claro, vai muito da estratégia de cada um e muitas características do jogo. Mas eu sempre gostava de gelo, sabe? Porque eu trabalho com o tempo, né? Você congela, o gelo geralmente faz menos dano, mas você atrasa o personagem, né? Ele fica mais lento, você dá distância e fica dando pancada à distância, assim. Mas aí é do estilo de jogo de cada um, evidentemente.
Não, o raio eu gostei porque parece o Palpatine.
A razão técnica.
O limited power dele lá.
É só botar as mãozinhas pra frente e die, die, die. Pô.
Pensando em otimização de DPS à distância, range de DPS. O outro é porque parece uma batida. Mas isso é legal, né? Tem que curtir o jogo desse jeito mesmo, né? Do jeito que você se imerge.
Tá certo.
Eu nem sou muito fã, não sei quanto a vocês, né, Porto? Mas eu nem sou muito fã desse mini-max que a gente chama, né? De você maximizar o personagem de uma forma a obter o melhor resultado possível, né? Como jogador de RPG, eu procuro imergir mais do personagem. Nesse ponto eu concordo totalmente com o Dart. Mas é que não adianta, pelo menos pra mim, assim, sabe, a tentação de você tentar aprimorar um pouquinho, né? Não que nem o pessoal lá que faz planilhas e equações inteiras, lá, né? Mas tentar aprimorar um pouquinho ali, ó, e ter uma proposta estratégica clara com o personagem, pra mim é importante. Mas tem um pessoal, assim, que, né, principalmente o pessoal que joga aí de forma, aspas, competitiva, né? Os caras têm as planilhas lá, né? Tal, magia, fazem 0.4x de dano, não sei o que é tal.
Pra mim, isso daí perde a diversão. Tem gente que a diversão é isso, né? Mas pra mim...
É, virar trabalho.
Meu trabalho.
Ficar aqui na planilha.
Ah, certo. Certo, então. Vamos em frente, então, minha gente. Temos ainda muita coisa pra discutir. Vamos falar de Naughty Dog. Olha só, olha essa notícia. Criadora de The Last of Us revela informação importante sobre o próximo jogo. Qual será o próximo jogo? Bom, vamos lá. Essa informação está aqui no Portal do Gamer. Vou dar uma lidinha e vamos ver no que dá. A desenvolvedora Naughty Dog está trabalhando em vários projetos de novos jogos, mas ainda sem nenhuma previsão de anúncio. Mas Neil Druckmann revelou que os fãs devem esperar esse anúncio mais perto da data de lançamento. Ele diz isso porque, em entrevista ao site Comic Book, Druckmann disse que essa estratégia será tomada por conta do anúncio do desenvolvimento muito precoce de outros jogos do estúdio, como foi o caso de The Last of Us 2 e Uncharted 4. Como foram anunciados muito cedo, o desenvolvimento foi prejudicado devido ao equilíbrio entre vida profissional e pessoal que tiveram no estúdio, muito por causa da pressão para o lançamento. Ele ainda disse que a Naughty Dog, assim como outros estúdios, sofrem muito com a pressão dos períodos de crunch, que é um termo da indústria para os longos períodos de trabalho duro por muitas horas. Então, ainda há boatos sobre os desenvolvedores tentando formar sindicatos para reduzir a crise dos períodos de crunch, em que Druckmann e o outro co-presidente da Naughty Dog, Ivan Wells, disseram não ser uma boa ideia, garantindo que talvez não seja a solução para isso. Além disso, disse que o estúdio está agora mais consciente sobre como eles abordam uma nova produção. Os jogos que estão por vir são a versão multiplayer de The Last of Us e um outro projeto que ele se recusou a falar mais sobre. A versão televisiva de The Last of Us já foi lançada no dia 15 de janeiro, e é isso aí. Bom, aparentemente, o próximo trabalho da Naughty Dog, eles vão fazer uma versão multiplayer de The Last of Us, só que em seguida eles não vão anunciar nada, justamente para não causar estresse à equipe de desenvolvimento, com o povo em cima querendo saber mais e mais e mais e mais. Eu particularmente acho essa uma boa solução, porque não adianta você chegar agora e dizer estamos fazendo o jogo X e aí começa os repórteres, os jornalistas em cima, quando, os fãs depois vêm em cima, quando, deixem eles trabalhar sem pressão e quando o jogo estiver mais perto de ser lançado, que ele já estiver bem palpável, anuncie. Eu, sinceramente, acho que é melhor assim. Concordam?
Não, eu quero saber e ficar pressionado.
Fica muito chato, cara. Não.
E tem interesse zero em multiplayer de The Last of Us. Pra mim, The Last of Us brilha no single player, não no multiplayer.
Dart.
Totalmente desnecessário.
Eu acho, na verdade, que ele tá correto. Honestamente. Eu acho que deixar o povo conjecturar é melhor do que você já dizer qual é o próximo, vai ser isso daqui, e o povo ficar enchendo o saco, entendeu? Eu gostei assim.
Só é curioso que eles já anunciaram, me parece, né, que o seriado, pelo menos, do Last of Us foi já... prorrogado não, mas foi já renovado. Mais duas temporadas, né?
Sim.
Então, nós estamos olhando isso aí para três temporadas. Agora, se eles vão dividir o Last of Us em duas temporadas do seriado, ou se a terceira temporada do seriado corresponderia a um futuro The Last of Us 3, é que é uma incógnita, né?
Na verdade, eles já falaram que o segundo jogo não vai caber em uma temporada só.
Então já é um sinal, né? E talvez eles dividam. Até porque, me parece, né, Dart, que eles meio que deram a entender que, digamos assim, aqui não vai ter como escapar do spoiler, né? Eles não vão matar o Joel tão cedo, né? Então eles vão provavelmente arrastar um pouco mais essa cena.
E mesmo que mate cedo, tem muito material para duas temporadas mesmo, né? O The Last of Us 2 é muito maior do que um, né?
Mas tem mais. A história é mais complexa, é menos. Linear os dois são, mas é menos linear no sentido de menos cenas de ação, né? Tiro e tudo mais.
Tá certo. Tá bom, então.
O Bernardo aqui, Borton, antes de mudar de tema, o Bernardo perguntou se a gente se a gente achou a série do Last of Us corrida demais.
Opa, calma aí.
Na verdade, eu achei que tava meio lento em alguns pontos, porque eles botaram lá até conteúdo de DLC no meio do caminho, assim. Eu achei que talvez eles pudessem ter passado menos tempo, né, contando algumas histórias paralelas e mais tempo contando a principal, talvez, não saberia dizer.
Eu também não achei corrido, o que realmente eu senti falta, que algumas pessoas reclamaram, mas não senti falta pelo mesmo motivo das pessoas reclamarem, né? Que as pessoas reclamaram que apareceu um pouco um zumbi, porque elas queriam muita ação, mas eu não... Eu também acho que faltou zumbi, mas não pra ter mais ação, mas é que pra ter mais drama mesmo, né? Que faltou um senso de perigo maior, assim, na série, por tirar muito dos zumbis.
Eu concordo contigo, Dart, porque uma coisa é você não fazer encontros de ação com os infectados, né?
Sim, tudo
não
bem, tem
você,
sentido.
Mas você quer, né, que ele não seja o Rambo e tal, né? Que ele seja uma coisa assim mais... Que os momentos de ação sejam tensos, né? Tudo bem. Mas, assim, o mundo ali parece muito desabitado, né? É muito vazio. Então, realmente, a gente fica sem aquela sensação, assim, né? Não, estão lá. Eles fizeram isso muito poucas vezes.
Muito bem. Aí tá. Hora do xarope. Senhores, próxima notícia é rumor. E assim, até difícil de acreditar, mas eu vou ler. PlayStation 5 Pro aparentemente entrando em produção. PlayStation 5 Pro? Já? Vamos ver isso aqui. Na sequência de rumores de um kit de desenvolvimento do PS5 Pro ano passado, um novo relato afirma que uma atualização do PlayStation 5 está entrando em produção. Bom, o conhecido informante Tom Henderson soube por suas fontes que a Sony começará a eliminar gradualmente o modelo atual do PlayStation 5 no fim deste ano. Em publicação no site Insider Gaming, Henderson afirma que o PlayStation 5 Pro parece estar entrando numa janela de lançamento para o final de 2024, antes do lançamento dessa atualização. Porém, a Sony deve começar a eliminar gradualmente o hardware atual do PlayStation 5 e substituí-lo por uma versão que, segundo rumores, apresenta uma unidade de disco destacável, que presumidamente será mais fina. Esse modelo deve ser lançado mais para o final de 2023. Como o nome sugere e com base em precedente estabelecido por consoles anteriores, este rumor do PlayStation 5 Pro irá supostamente ostentar característica e componentes atualizados, permitindo gráficos ainda melhores e maior desempenho, sendo o Ray Tracing, em particular, uma característica específica que deverá ser melhorada. Este PlayStation 5 Pro é supostamente separado dos planos da Sony para lançar outra versão do PlayStation 5 que tem unidade de disco destacável. No entanto, se ambos os relatórios forem precisos, podemos acabar por ver duas versões diferentes do PlayStation 5 durante o fim deste ano e o próximo. Os rumores, tanto do PlayStation 5 com unidade destacável como sua versão Pro, além de um joystick Pro, começaram a circular ano passado. A Sony não confirmou a existência dos novos modelos de console, mas acabou por lançar o seu controle Pro, conhecido como DualSense Edge. Dito isso, a empresa tem alegadamente uma grande mostra preparada para acontecer por volta da E3 2023, e pelo que é possível, teremos essa confirmação da PlayStation 5 com unidade de disco destacável. Usuários do PlayStation mostram-se compreensivelmente céticos quanto à ideia de um novo PlayStation 5 ainda este ano, seguido de um PlayStation 5 Pro em 2024. Alguns têm sugerido que não faz sentido um PS5 Pro em um período tão breve, quando o PlayStation 4 ainda está sendo gradualmente eliminado, enquanto outros usuários também ainda não viram nada terrivelmente impressionante graficamente no PS5, então por que lançar um PS5 Pro? Enquanto muitos comentaristas dizem que parece que as coisas estão avançando rapidamente e que esta geração mal começou, o PlayStation 5 já tem cerca de 4 anos, já terá cerca de 4 anos quando o PlayStation 5 Pro for lançado, se essas estimativas forem precisas. Por isso, não seria fora de questão esperar alguma nova versão do console sendo lançado até o fim de 2024.
E lembrando que o PlayStation 4 foi lançado em 2013 e o PlayStation 4 Pro foi lançado em 2016. Então, 3 anos só.
3? É interessante, né? Três anos
de intervalo menor do
que... É, exatamente, é isso aí. Nós tivemos esse intervalo de apenas 3 anos na oitava geração e agora, na nona geração, nós podemos ir para um intervalo até maior, 4 anos. Mas assim, eu concordo em certo ponto com as pessoas que falaram que até agora realmente não se viu nada assombrosamente bacana visualmente no PlayStation 5 e até mesmo no Xbox Series X. Tem muita coisa bonita, mas nada que a gente olhe e diga, meu Deus, que coisa impressionante. Eu acho que ainda não se aproveitou todo o poder gráfico dos consoles que estão disponíveis hoje. E a Sony, eu acho que está correndo, pode estar correndo já atrás de um PS5 Pro para tentar tirar o trono do Xbox Series X e já ter o console mais potente do mercado, enquanto a Microsoft, nesse momento, já está pensando mais em nuvem, né? Os esforços da Microsoft estão muito focados atualmente em nuvem. Eles já têm um hardware muito bom. Talvez não seja a melhor jogada para a Microsoft agora pensar num novo console. Enquanto isso, a Sony pode estar correndo atrás justamente, né, para vir com aquela história de que nós temos o melhor console da nova geração e não dá tempo da Microsoft apresentar algo parecido. Vamos ver. O que vocês acham?
Quando o PS4 saiu e o PS foi lançado o PS4 Pro, a gente comentou a mesma coisa, que no PS4 não tinha ainda nada que aproveitasse efetivamente a qualidade, a potencial gráfico dele. Lançaram mesmo assim, a mesma coisa também dava para ser dito pelo Xbox X. O Xbox One. Então, eu penso que isso não é impeditivo, sabe, Porto? E a gente tem que lembrar que quando saiu na geração passada do PS4 Pro, não foi uma diferença pequena, né? Ele dobrou a quantidade de teraflops de processamento de
dados do PS4. Mais que dobrou, final. Mais que dobrou, na verdade.
Mais que dobrou. E então, eu esperaria um avanço significativo no PS5 também, tal do PS5 Pro. Mas eu acredito nesse caso também, Porto, que talvez mais importante até do que qualquer aprimoramento de processamento gráfico, que fatalmente virá até para justificar o lançamento, a Sony, ela sofreu muito mais do que qualquer outro, muito mais do que a Microsoft e muito mais do que a Nintendo, de abastecimento com o PS, o PlayStation 5. Eu acredito que eles devem estar pensando no PlayStation 5 Pro também, identificando, e nós não sabemos exatamente as minúcias disso, né? Mas identificando quais são as peças, quais são os itens que ela está tendo maior dificuldade de fornecimento, para conseguir substituir essas peças por outras que ela sabe que vai ter mais facilidade de encontrar no mercado. Então, provavelmente o que deve precipitar o lançamento do PS5 Pro é precisamente a necessidade de você conseguir melhorar esse fluxo logístico de abastecimento do aparelho.
Sim.
Eu acho que é esse que é o grande foco da Sony nesse instante, sabe? Então, por isso que eu esperaria alguma coisa dessa natureza. Aí aqui o Bernardo perguntou aqui o preço. Na edição passada, salvo engano, né, Dart? Foi, acho que, $100, né, a diferença de lançamento. Né?
$100 a mais.
Eu esperaria por aí, 100, 150, o que aqui no Brasil traduz-se por R$1.000, mais ou menos, de diferença entre as versões. Essa seria a minha expectativa, aí, realmente, agora.
É isso aí. Bom, aí fica aquela, né? Aparentemente seria um PlayStation 5 com o hardware atual, mais um drive destacável, né? Um leitor que você pode... que não vem com o aparelho, você precisaria comprar um leitor para conectar ele, e mais um console já muito mais poderoso. Eu fico me perguntando se um PlayStation 5 Pro seria mais focado em resolução ou se realmente todo esse poder seria para realmente ray tracing. Que, como eu disse para vocês, ray tracing para mim é um negócio desnecessário. Com os gráficos que a gente já tem, não faço menor questão de ray tracing. Aparentemente, todo mundo quer bater no peito que faz ray tracing com a maior qualidade possível. Eu acho isso uma bobagem tão grande. A gente tem consoles rodando a 4K, 120 quadros por segundo em alguns jogos. Isso, para mim, já é mais que suficiente. Agora, né? É a corrida para medir o tamanho do e-pênis, né? Então, fazer o quê?
Mas sobre o fato de, até agora, não ter tido nenhum jogo de encher os olhos, tanto no PlayStation 5 como no Xbox Series... Na verdade, a última geração que teve um salto, assim, que encheu os olhos, foi do PlayStation 2, e Xbox achou um pro 360 e PS3, que daí saiu do SD pro HD. As outras sempre foram saltos menores pro meu.
Não,
pro
meu eu
não tive a sensação
isso.
De salto menor, de que não encheu tanto os olhos.
Mas... Ah, Dart, você então não viu o salto do Play 1 pro Play 2? Foi assim, não, foi um negócio absolutamente assustador.
Eu tô dizendo isso, que essas gerações anteriores, até essa geração de Play 2 para
360,
eram saltos muito maiores.
Sim,
depois os saltos começaram a ficar uns saltinhos menores, assim. Porque não tem mais muito como...
É,
então, tudo coisas mais de minúcias, assim, nada que enche tanto os olhos, assim. E também tem um grande problema deles ficarem focando muito em... agora pode rodar 4K, agora pode rodar 8K, em vez de só melhorar o visual em si, né, que realmente chama mais atenção.
É engraçado.
Poder dizer que roda 8K, daí fica rodando 8K em gráfico de PlayStation 2.
Então, é engraçado, né? Porque você, por exemplo, você pega a caixa do PlayStation 5, no canto vem assim, 4K, 120 FPS, e do lado já vem escrito 8K, entendeu? Já bota, já diz que o PlayStation 5, e o Series X também, já tem nas caixas informando que são dispositivos capazes de botar sinal 8K pra fora. Quer dizer, qual a necessidade? Qual a necessidade?
Nem vídeo atualmente tem fonte 8K, muito menos jogo, né?
Bom, tem 8K no YouTube, né?
Sim, mas aqueles vídeos de apresentação, aquelas coisas.
Eu nunca... Tá pra dizer que tem. Tem alguns canais que filmam já em 8K. Mas...
Sim, mas muito...
O Linus Tech Tips, que foi hackeado essa semana, Linus Tech Tips disponibiliza todo o material deles já em 8K. Eles já filmam em 8K há bastante tempo. Mas é bobagem, ainda mais porque se trata.
Essa questão de saltos tecnológicos é sempre... É difícil de avaliar, né? Porque a gente tem que olhar muito pelo prisma da tecnologia na época, né?
Sim,
tem muita
sim.
Gente que acha que o principal salto, na verdade, foi exatamente na geração do PlayStation 1 por causa da renderização 3D, porque ali começa, né, a renderização 3D. Eu acredito que, eu acho que é esse o prisma pelo qual o Dart está analisando isso, e é importante também. Eu acho que, assim, do ponto de vista assim, do aspas, fotorrealismo, né, do ponto de vista de você ter um avanço na textura, na qualidade de definição de imagem, na qualidade do nível de resolução que a gente passou a lidar, e aliando isso, né, a uma quantidade de frames que tornava mais cinemático o videogame, eu não tenho dúvidas de que realmente o Xbox 360, PlayStation 3 foram um gigantesco salto. Mas assim, analisando tecnologia separadamente, né, obviamente a renderização 3D no PlayStation 1 foi essencial, a gente pegar lá, mesmo lá no começo, né, quando você surge o Atari, né, em termos de popularização, de desenvolvimento...
Não, e quando saiu do Atari para os 8-bits, foi um salto enorme, gigantesco, né?
A entrada dos CDs no mercado, né? Então assim, claro que tem muitos saltos tecnológicos, assim, mas eu acho que a gente... Isso é um conceito que não é só da informática, né, mas é da economia até, né, você ter aquela... Como é que é? Me fugiu a expressão agora. Não é redução de retorno, mas... Não fugiu a expressão correta lá. Enfim, me perdoe. Mas, enfim, na verdade, é uma lei de retorno reduzido, né? Você uhum. Chega um determinado momento assim que você começa a ampliar tanto determinadas qualidades, assim, que o ganho que você tem com isso acaba sendo menor. Né? Então, às vezes, você, por exemplo, você começa... Vamos pegar um exemplo clássico aqui, que é das resoluções, né? Você sair de uma resolução 720 para uma 1080 é significativo. Da 1080 para 4K, por exemplo, não é tão aparente o negócio.
Verdade.
Da 4K para 8K, é menos ainda, menos assim, sabe? Ainda. Então, você acaba tendo assim, né, um impacto visual assim, menor do que você imaginaria que teria.
É isso aí, é isso mesmo, nesse nível mesmo.
Até porque os nossos olhos estão envelhecendo e a gente vê menos essas coisas.
Também.
E já vê tudo borrado mesmo, então não faz muita diferença.
Também. É, verdade. Verdade, falou um ponto bem válido. Ok, minha gente, vamos em frente então? Vamos falar de Nintendo? Pois bem, Zelda Tears of the Kingdom já superou o sucesso de Breath of the Wild? Jogo quebra recordes antes mesmo de ser lançado. É, aparentemente esse daí vem muito forte mesmo com o preço mais alto, como a gente comentou na nossa última edição. Vamos lá. Reportagem da IGN. Lançado em 2017, The Legend of Zelda Breath of the Wild foi um grande sucesso de vendas. Agora, em 2023, ele finalmente receberá sua tão aguardada sequência, Tears of the Kingdom, que estará disponível em 12 de maio. O sucesso do título anterior é explicado pelos números incríveis, que contabilizam mais de 29 milhões de cópias vendidas até dezembro de 2022 e um enorme número de pré-encomendas lá em 2017. Embora os resultados sejam impressionantes, nada impede Tears of the Kingdom de superá-los. Aí, aqui abaixo na reportagem, surge um gráfico que mostra as pré-encomendas de Breath of the Wild e Tears of the Kingdom no mesmo período que antecedem o lançamento, na COMG, um canal de vendas de videogames japonês que costuma fornecer indicações sobre vendas globais futuras. Com apenas 8 semanas até o lançamento, as pré-encomendas de Tears of the Kingdom acabam de ultrapassar Breath of the Wild. Então, olhando o gráfico aqui, dá pra ver que quantos dias? Faltando 40 dias pro lançamento, as pré-orders de Tears of the Kingdom já ultrapassaram 200 mil, ao contrário de o Breath of the Wild, que no mesmo período ainda estava na faixa dos 150 mil. Ou seja, já temos pelo menos 50 mil pré-orders a mais. O que é bastante coisa. The Legend of Zelda é, sem dúvidas, uma das franquias mais populares de jogos eletrônicos da Nintendo. Criada em 86, a série conta com diversos games de ação e aventura, além de elementos de RPG. Gente, aparentemente Tears of the Kingdom, de cara, já vai vender, já tá vendendo mais do que Breath of the Wild. Vai vender mais antes mesmo do lançamento. Ultrapassou o número de pré-vendas 8 semanas antes.
Isso é muita coisa, né, Porto? Mais ainda, se a gente parar pra pensar que o Breath of the Wild foi o grande lançamento pro novo console.
Pro Switch, né?
Claro que bases instaladas diferentes, isso conta muito também, mas ainda assim isso prova que de boba a Nintendo não tem nada nessa história, né?
Não.
Sabe muito bem o que tá fazendo. Você vê que não mostraram praticamente nada do novo jogo ainda, né? Foi só aquele teaser ali que deixou o pessoal alucinado e foi muito pouca coisa depois disso. Então o hype é completamente compreensível, dado que Zelda é uma franquia que mantém um nível de qualidade muito constante, né? Você olha a história do Zelda, assim, você vê só jogaços assim, neles. Então você pega desde jogos que concorrem a melhor jogo da história, como Ocarina of Time, entre tantos outros dentro da franquia. Então eu acho que o hype é natural. Acredito que as pessoas não irão se decepcionar. Né? Só que penso eu, Porto, que vai ser meio que o canto do cisne do Switch. Eu acho que o Switch vai começar a se despedir agora.
Exatamente. Eu também acho que isso deve estar perto de acontecer. E sabe por que eu digo isso? Porque já tem uma outra reportagem aqui falando assim: Nintendo diz que sucessor do Switch irá surpreender e encantar os jogadores. Veja bem. Com o Switch tendo completado 7 anos no começo de março, rumores a respeito de seu sucessor só aumentam. Ainda não existem muitos detalhes concretos sobre o console, mas a Nintendo garantiu que os jogadores irão se surpreender e encantar com a plataforma. Abrindo aqui aspas para Doug Bowser, presidente da Nintendo of America. Uma das coisas que sempre averiguamos é como podemos surpreender e encantar. Como podemos introduzir novas formas únicas de jogar. Isso está sempre em nossa mente. Fecha aspas. Ele não comentou muito mais sobre o videogame, dizendo também que precisa ter cuidado com o que ele pessoalmente gostaria de ver no sucessor do Switch. A Nintendo, sem dúvida nenhuma, sempre busca inovar em seus videogames de alguma forma, e isso deu muito certo com o Wii e com o Switch. Os últimos rumores especulam que o novo videogame da Nintendo chegue no segundo semestre de 2024 e também que a empresa estaria enfrentando problemas nele no que diz respeito à implementação de retrocompatibilidades. Bom, final de 2024... Demorou, hein? Demorou. 9 aninhos... Não, tá com 7 agora. 8 aninhos indo pra 9 num console com poder gráfico de um Xbox 360 e PlayStation 3? É, já a Nintendo ainda vai tirar muito leite dessa vaca aí. Impressionante. Agora, lançando esse novo jogo da franquia Zelda agora, né, que tá perto do lançamento, o que será que vem depois? Se o Doug Bowser já falou em alguma coisa... Não, aliás, Doug não falou. Se os rumores dizem alguma coisa pro final de 2024, pouco mais de um ano e sete meses para novos jogos numa plataforma que pode estar chegando ao fim, será que ainda vai ser algo, uma plataforma ainda tão relevante, se a gente levar em consideração que algo já pode ser apresentado no fim do ano que vem? Realmente, esse jogo novo do Zelda aí, o Tears of the Kingdom, pode ser, como você mesmo disse, Cadelinho, o canto do cisne para esse console. Será?
Eu penso que sim, Porto. Eu acho que tá na hora, realmente, né? O Switch foi um fenômeno. Eu acho que a continuidade do Switch e a continuidade do sucesso dele vai depender muito de qual vai ser a próxima proposta da Nintendo. Se a Nintendo vier com um novo console híbrido para substituir o Switch, né, um novo console que funciona docado, que funciona portátil, enfim, se a proposta for essencialmente a mesma, aí realmente eu acho que o Switch tá se despedindo, porque realmente vai ter um substituto análogo, né, similar a ele, mais moderno, não tem por que a Nintendo continuar insistindo nisso. Mas sim, a Nintendo vem surpreendendo sempre nas propostas delas nos últimos anos, né? Desde do Wii, a Nintendo vem procurando apresentar coisas diferentes. Pode ser que a Nintendo ache que talvez seja uma boa ideia manter o Switch como híbrido, né? Mas daí agora mais focado na parte portátil dele, e apresentar um console docado, por exemplo, né? Permanentemente docado, por assim dizer.
Um console literalmente de mesa.
Então, e aí, digamos assim, aspas, demover, né, o Switch para a condição de console preferencialmente portátil. O inverso eu não acredito que a Nintendo vai apostar num puramente portátil e deixar daí o Switch como sendo necessariamente o docado, porque a capacidade de processamento gráfico do Switch, mesmo docado, é limitada. Sim. Então eu acho mais fácil a Nintendo vender a ideia de que ela agora está vindo com um console de mesa de novo e tal, com todo o potencial gráfico. E se você quer uma coisa mais simples, mais casual, fica com o Switch.
Exato. Pode ser. Essa é uma linha de pensamento bastante coerente. Ele já começa a cair de preço. Talvez aquele Switch Lite seja um foco mais consistente, realmente deixando ele como um dispositivo puramente portátil. É uma boa possibilidade. Ok. Senhores, vamos falar de Konami? Porque tem tempo que... Geralmente, quando a gente fala de Konami, a gente só detona, né?
Quem vai comprar?
Fazer o quê? Mas assim, surgiu aí um rumorzinho. Então vamos falar de rumorzinho da Konami. Vejam bem. Konami registra Project Zircon e fãs especulam um novo Castlevania. Zircon é uma joia de baixo valor nos jogos da franquia. Então vamos ver aqui. A Konami pode estar preparando boas novidades para os fãs de Castlevania nos bastidores. A gigante japonesa registrou recentemente a marca Project Zircon, que muitos especulam se tratar de um novo jogo da saga. Isso acontece pouco após rumores afirmarem que a franquia terá um retorno triunfal. A marca foi documentada no último dia 7 de março e parece se encontrar em fase de aprovação. Conforme explicado pelo site Gematsu, o nome do projeto seria uma referência ao Zircon, uma joia não tão rara e de pouco valor que aparece em três jogos da franquia: Symphony of the Night, Lament of Innocence e Order of Ecclesia. Como as principais franquias da Konami, incluindo Metal Gear Solid e Castlevania, estão inativas há muito tempo, a descoberta, claro, reacendeu a esperança dos fãs que há quase 10 anos esperam pelo retorno da série. Claro, também vale lembrar de Silent Hill, que tem vários projetos em andamento atualmente. Nada disso foi confirmado oficialmente, portanto, essas informações devem ser tratadas com cautela. E é isso aí. Bom, quer dizer, será? Os fãs querem a volta de Castlevania e a Konami sabe disso. Em entrevista à IGN, Tsutomu Taniguchi, supervisor da publisher, disse que, abre aspas, os fãs sempre querem mais e nós também, fecha aspas. Gente, a Konami não apresenta nada de novo há muito tempo. Nós já falamos sobre isso, ela está assentada em várias franquias de sucesso, mas aparentemente jogos de patinco no Japão estão dando mais dinheiro que o resto.
Olha, então, eu acho que esse novo Castlevania provavelmente vai ser pra Pachinko.
Já pensou? Já pensou um negócio desse? Um novo Castlevania, um jogo de Pachinko? Cara, a frustração que
Castlevania e caça-níquel.
Cara, ia ser frustração total pra todo mundo. Meu Deus do céu. Bom, assim, Castlevania eu gosto. Castlevania, eu tenho Castlevania até no meu 3DS, que eu gosto de matar o tempo de vez em quando. É uma franquia legal, mas, novamente, a Konami gosta de estragar tudo em que ela bota as mãos, então vamos aguardar para ver se esses rumores se concretizam. Tomara que seja algum jogo decente de Castlevania ou qualquer outra franquia que a Konami possua e queira reviver. Vamos esperar pra ver.
Só fazer uma parte aqui que
por favor.
Nosso querido Thiago Adamo entrou ali, disse que conversou com o Malegra essa semana e ele mandou um abraço aí.
Uhum.
Malegra é nosso membro honorário aqui, assim, na prática, né? Porque é fundador do portal Xbox e tem sempre um lugar muito querido aí no nosso coração, assim, obviamente, como o Thiago, né? Sempre um prazer revê-los aí.
Exatamente, grande Thiago e grande Maurício Alegretti, muitas saudades, bastante tempo que a gente não se comunica, mas está nos nossos corações, sem dúvida nenhuma, Thiagão também.
Agora, isso que você mencionou, né, Porto, a Konami realmente, se a gente pegar aqui, nessa geração, a Konami lançou e afundou praticamente, né, o Pro Evolution com aquele eFootball que eles lançaram, né?
É.
E lançaram um joguinho de Yu-Gi-Oh! Lá, e até onde eu me recordo, foi só. Eu não sei se eu tô confundindo alguma coisa, mas eu acho que foi só isso que eles lançaram.
É, não tem mais nada. Eles que tiveram títulos maravilhosos no passado, eles estão vivendo de patinco. Como é que pode um negócio desse? Eles reduziram o tamanho da empresa enormemente e estão sobrevivendo de patinco no Japão. É muito triste, muito triste. Mas aqui é, né?
Acho que eles tinham que vender as franquias de games dele e ficar só no patinco, já que é isso que eles querem, né? Então.
Mas esse é o problema.
Larga as franquias.
Mas esse é o problema, Dart. Eles não largam as franquias porque todo o material de patinco deles é montado em cima dessas franquias. Eles teriam que assinar um contrato em que eles não venderiam a possibilidade de uso do nome nas máquinas de patinco deles. Assim, é triste, é muito triste. Realmente.
E é uma pena porque é uma empresa. Assim, a Konami nunca foi gigantesca, né? Mas ela tem franquias poderosas. O Winning Eleven, Pro Evolution, né, que foi uma franquia muito forte por muito tempo. A Silent Hill, evidentemente, né, não precisamos nem destacar aqui. E obviamente, o Castlevania. E
Metal Gear, né?
Metal Gear, que depois deu todo aquele rolo com o Kojima. Mas isso aí não vou ficar mais para trás, hein, né? Porque até a série Contra é da Konami, né? Ou era, não sei quem que tá... o dono atualmente, né, mas enfim, só que eles não têm lançado nada disso, e aí às vezes eu fico com a sensação, sabe, Porto, de que eles ficam alimentando esse negócio de que vai ser um novo, é só que vai ser um novo Silent Hill, faz quanto tempo que a gente ouve essa história aí, um tempo passa, né, e do universo do Castlevania, vamos ser sinceros, né, a única coisa decente no passado recente do Castlevania foi a animação do Netflix, que de resto...
É, exatamente. Que, aliás, a animação foi muito boa. Mas é só isso. Ai, lamentável.
Tem que fazer um jogo baseado na animação. A animação é baseada em alguns títulos, né? Um pouquinho fora da ordem ali, mas em alguns títulos. Se fizesse um jogo baseado na animação, tava de bom tamanho.
É isso aí. Ok, mais alguma coisa, senhores? Porque agora a gente vai falar de um jogo que brasileiro ama, né? Brasileiro simplesmente ama. Vamos falar de Counter-Strike. Jogo que eu jogava na época das Lan Houses. E vejam bem, olha quantos anos! Counter-Strike 2 é anunciado pela Valve no Twitter com um período de teste limitado. Inacreditável, gente. Vamos lá. Jogo de FPS não teve data de lançamento confirmada, mas sabe-se que ele chegará no verão americano usando a engine Source 2. e a fase de testes foi aberta na última quarta-feira. Olha que interessante. Counter-Strike 2 foi anunciado pela Valve na quarta-feira, dia 22. A conta oficial da desenvolvedora no Twitter publicou um vídeo que mostra novos mapas da sequência do jogo de tiro em primeira pessoa. Além de mostrar detalhes sobre a nova versão desse jogo, a empresa também confirmou o lançamento para o Summer 2023, que corresponde aos meses de inverno no Brasil. O teste do jogo também já foi liberado na última quarta-feira, mas apenas jogadores selecionados terão acesso. Vale lembrar que vários rumores circulavam na internet nos últimos dias, indicando que o anúncio de Counter-Strike 2 usando a Source 2 estava para acontecer em breve. Bom, existem várias novidades, né, a respeito dele. Então, bom, a publicação foi feita através do perfil oficial no Twitter, acompanhando um vídeo, papapá, segundo a empresa, Counter-Strike representa uma maior salto tecnológico da história da série, garantindo novos recursos e atualizações pelos próximos anos. Beta liberado na quarta-feira, mas apenas jogadores selecionados terão acesso. Para isso, estão sendo considerados fatores de confiança, como tempo jogado recentemente e histórico da conta na plataforma de jogos. Se a pessoa for escolhida para testar o jogo, uma notificação será exibida no menu principal de CSGO, né? Que é a versão atual do jogo disponível no Steam. Entre as novidades estarão mapas retrabalhados, um novo sistema de fumaça para as granadas e maior precisão nas ações online através de uma arquitetura chamada Subtic. Os mapas utilizaram as funções gráficas da nova engine da Valve para entregar visuais mais bonitos, mas alguns irão manter sua estrutura clássica. Haverá também mapas melhorados com novos sistemas de iluminação e reflexos realistas, além de outros feitos do zero para aproveitar a potência da nova engenharia. Já essa arquitetura Subtic é uma das maiores mudanças, pois deve deixar as partidas mais precisas. Anteriormente, os servidores de Counter-Strike checavam por ações de jogadores dentro de intervalos regulares de milissegundos, chamados ticks, mas algo poderia ser perdido durante esses espaços. Com o update, a movimentação e os disparos acontecerão independente disso, de forma que o servidor sempre saberá onde o jogador está e quando efetuou disparos ou lançou granadas. Por fim, as granadas de fumaça terão um novo sistema de renderização com 3D volumétrico, de forma que ela não seja apenas mais realista, mas também trará implicações na jogabilidade. Por ser um volume 3D, todos os jogadores irão ver a mesma fumaça, independentemente de ângulo, e ela reagirá com iluminação de disparos e dissipação por balas ou explosões de granadas. E é isso aí. Aparentemente, finalmente, depois de quantos anos? 25? 30? Porque, pô, eu com 16, 17
o CSGO,
anos...
O CSGO não é considerado um Counter-Strike 2, ele é um tipo um spin-off.
É um spin-off. Não, exatamente. Mas vamos lá, para início de conversa.
É justamente o único Counter-Strike que eu já joguei. Aquele antigão lá eu nunca joguei na vida.
Bom, olha, já começa pelo seguinte: Counter-Strike, ele não foi lançado como um jogo em si. Ele era um add-on do Half-Life, tá?
Era um mod, né?
Ele nasceu como um mod, mas a equipe da Valve gostou tanto que abraçou e aí acabou transformando Counter-Strike num jogo próprio usando a engine do Half-Life, né? E a coisa continua, porque a engine é Source. Agora a gente tá partindo pra Source 2. Então, finalmente, o jogo vai ter uma evolução gráfica palpável. Vamos fazer as contas aí. 20 anos?
Essa é a maior diferença, né? Realmente, você ter uma engine nova é o que está fazendo toda a diferença. Eu assisti vários vídeos já do pessoal jogando o Counter-Strike 2. O avanço gráfico é muito significativo. É claro que, vamos deixar isso também muito claro, né? Ele é um jogo competitivo, ele é um jogo multiplayer, ele não é para ser a vanguarda gráfica da geração. Eu diria assim que os gráficos aí que a Engine 2, que a Source 2 estão entregando, são jogos, arrisco dizer, de geração passada, assim, sabe? De geração PlayStation 4. Mas já é um avanço gigantesco para Counter-Strike. E de qualquer maneira, o que os jogadores de Counter-Strike estão interessados, é claro que era um colírio a mais para os olhos aí, né? Que é o que ela está entregando. Mas que se mantenha a competitividade, a dinâmica do jogo, e obviamente a Valve está levando isso muito a sério. Agora, Counter-Strike, Porto, ele é um fenômeno tão grande, né, que você vê, o Counter-Strike 2, ele foi anunciado para o público seleto, por assim dizer, jogar, e isso imediatamente impactou no Counter-Strike Global Offensive. Porque o Global Offensive, ele sempre foi um dos jogos, sempre foi o jogo mais jogado no Steam e um dos mais jogados no mundo, né?
Sim.
Há 10 horas atrás, contando de agora, ele bateu o seu próprio recorde de jogadores ao mesmo tempo, com 1 milhão e 520 mil pessoas jogando Counter-Strike Global Offensive.
Tá? É.
Porque o pessoal voltou a visitar ele por conta do anúncio. Pra você ter uma ideia, no Twitch, as visualizações do Twitch, né, das transmissões do jogo no Twitch, elas vinham mantendo já desde o início do ano uma média assim de 200 a 300 mil pessoas assistindo os jogos do Counter-Strike GO. Uhum. Na última semana, isso saltou para 877 mil pessoas assistindo. Assistindo assim, por quê? Porque elas querem que o pessoal que está fazendo as transmissões fale sobre o Counter-Strike 2, né? Eu não estou querendo ver, claro, o Counter-Strike GO, eles querem as novidades. Então, hoje, neste momento, se você tem um canal de Twitch e você quer que as pessoas assistam Counter-Strike GO falando de Counter-Strike 2, é esse que é o... no momento, né, esse é o pote de ouro aí, realmente, né? A quantidade de visualizações no Twitch ainda não bateu, tá longe do recorde. O recorde foi há um ano e meio atrás, que foi 1 milhão e 900 mil pessoas, mas teve por ocasião do torneio. Mas de qualquer sorte, quadruplicou a quantidade do pessoal assistindo as transmissões do Gol no Twitch. Então é um impacto tremendo e ninguém duvida que vai ser um sucesso absoluto. São 11 anos de espera já, afinal de contas, né? E realmente, como eu falei, ressalvadas proporções, né? Ressalvado, que não é exatamente a vanguarda técnica que nós queremos, mas o salto de qualidade, evidentemente, é enorme, é gigantesco, né? E quem sabe, né, Porto, com a nova engine, aí que de repente a Valve se anima a lançar não só o Counter-Strike, mas a lançar outros jogos das franquias que ela tem ali sob os cuidados dela, né? Não só o Half-Life já mencionado, né, mas o... Por que não, né? Um Left 4 Dead de novo, por que não um novo Team Fortress, né?
Quem sabe? Oh, nossa, um novo Team Fortress rodando na Source 2 seria excelente, excelente. Pois bem,
mas a Valve ainda não aprendeu a contar Tetris, porque agora tá saindo Counter-Strike 2. O Portal 2 até hoje não saiu, o Half-Life 3...
Não, o Portal 2 saiu.
O Portal 3 não saiu, o Half-Life 3 não saiu...
Puta, um Portal caía bem, né? Eu nunca entendi...
O Portal 3 não saiu...
Porque assim, a Valve com toda aquela onda de realidade virtual também e tudo mais, eu não sei como eles não exploraram mais isso com o Portal, assim...
Não apenas Portal, né? Eles inventaram de fazer um Half-Life, aquele Half-Life Alyx, ao invés de um Half-Life numerado. Assim, não sei, eles estão perdendo oportunidades, né? Mas vamos ver o que vem aí com esse Counter-Strike 2. Aliás, eu vou continuar lendo a respeito de Counter-Strike 2, porque temos aqui uma listinha de desejos para Counter-Strike 2, publicada lá pelo Game Rant, um material interessante de se ler. E aí eu vou ler aqui os tópicos que estão sendo indicados, e a gente vai discutir em seguida. Vamos lá. Lista de desejos de Counter-Strike 2. Com o CS2 apontado como a maior atualização na história da franquia, há muitas mudanças importantes que a Valve deve abordar. Então vamos lá. Vamos à reportagem. Foi escrita pelo Brandon Dick. Dick. Há 7 horas atrás.
Meu Deus. Muita quinta série. Cara.
Muita quinta série, exatamente. Há alguns dias, a Valve anunciou Counter-Strike 2. E embora seja a quinta iteração dos jogos principais, Counter-Strike 2 promete ser a maior revisão até agora, ao mesmo tempo em que é oferecido como atualização gratuita para os jogadores de Counter-Strike Global Offensive. Ah, é por isso que o pessoal está desesperado. No geral, Counter-Strike é uma franquia comparativamente imutável. Muitos dos recursos da versão atual são relíquias da mecânica testada e aprovada desde o início da franquia. Para que a Valve conquiste fãs, ela deve agir com cautela, deixando sua base intocada, enquanto aborda as preocupações mais importantes dos fãs, como já começou a fazer com a primeira das mudanças confirmadas para Counter-Strike 2. Então, temos aqui 1, 2, 3, 4. Temos 4 tópicos principais que estão sendo abordados na reportagem. O primeiro, Counter-Strike 2 deve trazer melhorias no anti-cheat e penalidades por toxicidade. Se o desastre dos trapaceiros do mês passado em Escape from Tarkov lembrou os jogadores de alguma coisa, é que o antitrapaça é de suma importância para o sucesso de um jogo de tiro em primeira pessoa. Pausa. Realmente, mês passado teve um negócio muito feio aí com relação a trapaças num jogo de tiro chamado Escape from Tarkov. Inclusive, tem uma outra reportagem que diz: investigação de Escape from Tarkov afirma que 60% das partidas têm trapaceiros. Olha a desgraça. Eu já vi esse joguinho sendo jogado. É mais um joguinho no estilo Counter-Strike, bem bobinho, mas, assim, 60% das partidas com cheater. É complicado. Bom, vamos continuar então aqui.
É que isso, né, Porto, isso mata o jogo, na verdade. Não.
Ah, sem dúvida nenhuma.
Depende de multiplayer, depende do pessoal jogando ali o teu negócio no modo aspas. Nem que não seja competitivo, né? Demora a tua proposta.
Cadelinho, no Global Offense, no CSGO atualmente, teve gente utilizando o cheat para enxergar pelas paredes, para saber onde estava o oponente, em campeonato oficial, entendeu? Então, realmente, esse é um dos tópicos, sem dúvida nenhuma, mais importantes em qualquer jogo de tiro competitivo, né?
É porque ele está muito... porque exatamente ele está muito antigo, né, Porto? Eu acho que essa é uma das razões, porque você está com... o negócio rodando há muito tempo, assim, ele potencializa a exploração, os exploits mesmo que o jogo tem.
Ah.
E você fica mais vulnerável aos avanços tecnológicos, precisamente nos cheats. Então, claro que o pessoal atualiza e faz uma série de coisas, mas chega uma hora que você está muito, muito atrás, né?
É isso aí. Pelo que vale dizer, a Valve sempre divulgou um dos sistemas anti-cheat mais eficazes do setor. Mas, para facilitar uma transição suave para a atualização a CS2, o antitrapaça precisa ser tão bem ajustado quanto puder. Counter-Strike 2 não deve ter problemas para converter jogadores inveterados, mas jogadores casuais e iniciantes serão rapidamente desligados se forem confrontados com qualquer grau de trapaça. Da mesma forma, CS2 precisa dar passos maiores do que seus predecessores e encontrar novas maneiras de combater a toxicidade, como o Overwatch 2 faz. Como está? O sistema atual de Counter-Strike GO de silenciar automaticamente jogadores tóxicos é uma solução ineficaz para um problema muito mais profundo. Na verdade, uma crítica contra silenciar jogadores tóxicos dessa maneira é que isso prejudica futuros companheiros de equipe ao colocá-los em contato com alguém que não consegue se comunicar. Uma alternativa seria um sistema que impusesse penalidades cada vez mais duras para reincidentes. Não há necessidade de policiar palavrões amigáveis, mas os jogadores que usam o bate-papo por voz para fazer comentários repugnantes e odiosos devem enfrentar as consequências. Essa aí é uma parte que deve ser complicada de gerenciar. Eu não sei como é que Overwatch está fazendo isso. Eu tenho até um link aqui.
Mas não adianta. É bobagem. Se você entrar nas comunidades de discussão do Overwatch, todo mundo diz que o Overwatch é extremamente tóxico também. Inclusive, tem um monte de gente que joga Overwatch com o chat desabilitado, porque não dá para suportar os caras, entendeu? Eu acho muito... Sabe o que pode nos ajudar nisso, Porto, por incrível que pareça? Inteligência artificial.
Verdade.
Toda a sessão aí com chat GPT, com modelos de linguagem e tal, a inteligência artificial pode nos ajudar a identificar isso e começar a banir. O problema é que, assim, ela tem que estar bem calibradinha, né? O chat GPT, por exemplo, né, ele tem alguns filtros, né, assim, que torna difícil algumas coisas, né? Ele elimina, né, a possibilidade de conversas, às vezes, de conversas que eu digo aqui, né, de transmissões de mensagens eletrônicas e reproduções de textos no chat GPT, porque ele tesoura algumas expressões e você não consegue que a computadora aborde de nenhum, né? Se você usar isso como banimento, né, isso pode gerar problemas. Mas eu penso que os desafios que o chat GPT tem para isso são muito maiores do que o que você tem para policiar uma comunidade de jogadores online, né? Então, o pessoal brinca lá, né? O chat GPT uma vez lá que ele censurou a palavra bone numa apresentação de paleontologia.
Caraca!
Não podia falar bone.
Não pode falar bone.
Mas convenhamos que, né, num Overwatch, no Counter-Strike, nós não estamos numa apresentação de paleontologia. Então, eu penso que nós podemos ter uma inteligência artificial com um modelo de linguagem bastante avançada ali, né?
Sim.
Que permita e, claro, com o machine learning necessário, né, permita você cortar isso tanto no aspecto da linguagem escrita, né, especialmente na linguagem escrita, mas até na linguagem de voz mesmo. Eu tenho convicção de que o futuro é por aí, sabe? É, vai ocorrer situações de injustiça, vai acontecer situações em que pessoas serão punidas indevidamente, pode ter situações que tornam até meio cômicos os diálogos, por vezes, sim, tudo isso pode acontecer, mas eu penso que vai tornar mais difícil, e vai atrapalhar, e vai ajudar um pouco, sabe? Contornar, o pessoal sempre vai contornar, né? Sempre encontra alguma forma, vai inventar expressões ali, assim, que você sabe que o intuito é ofensivo, embora a linguagem não consiga identificar, mas enfim, o que puder complicar a vida do pessoal, complique, sabe? O pessoal que se comporta toxicamente é melhor sair.
É certo. Bom, o próximo ponto aqui que deve ser levado em consideração em Counter-Strike 2. Counter-Strike 2 deve considerar a transparência no sistema de classificação. Fazer qualquer alteração no sistema competitivo de Counter-Strike é uma tarefa precária, mas uma das mudanças mais solicitadas é trazer transparência ao sistema de classificação. Infelizmente, esse tipo de proposta é uma faca de dois gumes. Embora a transparência dê aos jogadores uma melhor compreensão de como sua classificação é afetada por cada desempenho e, portanto, permita que eles aproveitem melhor a experiência, ela também torna o sistema mais explorável. Ao abrir o sistema no estilo competitivo, aliás, ao abrir o sistema no estilo do competitivo Valorant, um dos maiores concorrentes de Counter-Strike, a Valve também daria aos trapaceiros, exploradores e jogadores tóxicos um monte de informações para trabalhar. Há uma infinidade de fatores a serem considerados ao passar do atual sistema opaco para um mais transparente, com a crescente insatisfação com o sistema competitivo. Pode ser algo que, para a Valve, reflita seriamente. Bom, pode ser algo para a Valve refletir seriamente. Quer dizer, é complicado, porque as pessoas querem ter uma visão mais abrangente de como elas estão avançando dentro do ambiente do jogo, né? Mas, a partir do momento que você começa a liberar mais informações, sempre vai ter gente do mal querendo se aproveitar desse tipo de informação. É difícil achar um balanço para isso, hein? Muito difícil.
Eu vou ser bem sincero, sabe, Porto? É claro que tem reclamações sobre isso, é claro que há pessoal que resmunga sobre isso, mas eu não acho que seja uma questão assim que é meio ponto de honra aí pro pessoal, assim, sabe? Até porque se fosse, Counter-Strike não faria o sucesso que faz, né? Eu sou defensor, pessoalmente, de que seja o mais transparente possível. Sempre vai ter o exploit, sempre, e já existe, na verdade. O pessoal já sabe mais ou menos hoje como é que funciona, só que é para as pessoas que perderam tempo analisando isso, entendeu? É uma informação que ela está disponível se você procurar. Não vejo por que tornar mais transparente isso. Acho que você precisa ter umas diretrizes básicas de como funciona e mete ficha, sabe? Não acho que seja uma demanda da comunidade tão forte isso, né?
Deve ser mais uma demanda do repórter. Vamos lá. Vamos ver. Bom, essa próxima aqui é importante. Eu que não jogo sei o quanto essa daqui é importante. É hora de Counter-Strike 2 renovar a sua interface de usuário. Sim. A interface atual de Counter-Strike Global Offensive é um dos seus recursos mais difamados. Apesar de ser um dos piores jogos para se jogar com controle, a interface do usuário atual é frequentemente criticada por parecer que foi projetada com um controle em mente. Para muitos, a interface parece desajeitada, complicada e geralmente confusa. Para se inspirar, a Valve pode querer olhar para trás em seu próprio catálogo de títulos, como o Counter-Strike 1.6 ou o Counter-Strike Source. Embora esses títulos tenham uma interface de usuário datada, que parece obsoleta, ela funciona de maneira muito mais intuitiva e amigável ao jogador. Como agradar uma ampla base de jogadores com uma reformulação da interface de usuário pode ser uma tarefa difícil, a Valve deve aproveitar a oportunidade durante o beta de CS2 para experimentar. Uma boa opção pode ser permitir que os jogadores personalizem melhor suas próprias configurações da interface e criem um layout individual. Independentemente de como os jogadores se sentem em relação à interface atual, sem dúvida ela precisa de reformulação, pois permaneceu praticamente inalterada desde o lançamento de CSGO há mais de uma década. há também uma mudança microscópica que os fãs vêm perguntando há anos. Diminuir o volume padrão da música do menu. É uma solução, é uma solução extremamente fácil, mas a configuração padrão de alto volume alcançou status quase lendário entre os jogadores. Se a Valve ajustasse um pouco, provavelmente percorreria um longo caminho. É, uma coisa básica, né? Volume do menu principal. Mas, realmente, a interface de CSGO é horrorosa. Horrorosa.
É, o tipo... eu não me lembro porque eu acho que eu joguei uma ou duas vezes só pra experimentar na época que lançou, depois nunca mais joguei.
Cara, é a mesma interface. Você não se lembra porque tem muito tempo que você jogou, mas é a mesma interface desde o lançamento. É triste. É complicada de usar. É muito feia. Assim, seria fácil fazer uma interface... Fácil não, né? Mas seria interessante fazer uma interface customizável. Mas, vamos lá. Acho que esse é o período, né? Agora, nesse período do beta, eles podiam começar a experimentar com alguma coisa assim. Bom, e o último tópico aqui, o último ponto que estão pedindo aqui para atualizar seria esse daqui. Counter-Strike 2 precisa corrigir o seu Demo Viewer, o visualizador de demonstração, né? Enquanto o Counter-Strike 2 carrega muitos recursos do original, um que deve ser deixado no passado é o visualizador de demonstração. O sistema embutido para os jogadores revisarem as imagens do jogo simplesmente não funciona tão bem quanto deveria. De todos os recursos de CSGO, o visualizador de demonstração mostra a sua idade como o pior de todos. Os jogadores podem levar uma eternidade para vasculhar seus jogos, devido ao longo tempo de carregamento entre os saltos na barra de tempo. Em sua versão atual, o Demo Viewer é uma bagunça frustrante e cheia de erros e que está muito atrasada pedindo uma revisão. Infelizmente, o estado atual dele beneficia apenas hackers e exploiters. Se um jogador não puder voltar e revisar facilmente as imagens de seus jogos anteriores, fica mais difícil identificar e sinalizar possíveis trapaceiros. Se renovar o Demo Viewer, a Valve pode implementar um sistema em que os jogadores possam sinalizar imagens suspeitas do jogo, o que ajudaria a reprimir ainda mais os hackers. Isso daí, o Demo Viewer, né, realmente é uma ferramenta que é útil, mas que nunca sofreu nenhum tipo de atualização, então ela está simplesmente largada a esmo. Tem lá a timeline para você poder correr para frente e para trás, aumentar e diminuir a velocidade do playback, né, para você poder acompanhar como é que foi o jogo, só que a forma como eles implementaram os saltos, né, quando você anda com a barra de tempo, não é um negócio suave e não é rápido. Se você tiver uma partida longa, então, o de você ir da frente para trás buscando alguma coisa, leva um século. É uma ferramenta muito antiga e que nunca foi atualizada. Essa precisava realmente ser atualizada. Pô, até o Demo Viewer de Halo, quando você quer ver um replay do multiplayer de Halo, é super rápido. O do Counter-Strike parou no tempo. E basicamente é isso. Counter-Strike será lançado no verão de 2023, nos Estados Unidos, para PC. Bom, tópicos interessantes. Mas é aquilo, né? Eu já joguei Counter-Strike. Não jogo mais. Torrou o saco. Eu joguei na minha época de Lan House. Eu ia pra Lan House com meu irmão, com meu grupo de amigos lá do Meier, e jogava Counter-Strike de 10 da noite às 6 da manhã. A gente fechava Lan House pra fazer virada jogando. Isso acabou. Counter-Strike perdeu muito da relevância pra mim.
Eu acho, mas aqui, novamente, falando do ponto de vista muito pessoal e de quem não gosta tanto de jogos de tiro, e tampouco me dedico a isso. Pra mim, Counter-Strike é o típico jogo que é legal se você reunir assim, uma galera de amigos que não costuma jogar o jogo necessariamente, entendeu? Uhum. Pessoas assim, que se acertam bem, estão ali pra brincar junto, fazem de repente ali, uma partida privada ali com vocês e tá resolvido. Quando você vai pro jogo mesmo, o problema é que assim, o Counter-Strike ele é tão antigo, ele é tão conhecido, né? Ele já foi jogado por tanta gente, e por muitos anos, né? Você cai de paraquedas agora, mesmo com todas as tentativas que o jogo possa fazer de tentar equilibrar o ranqueamento ali, é dureza, entendeu? Não é fácil, sabe? Você vai pegar um monte de gente ali assim que...
É só viciado.
É complicado. Eu acho que é um pouco, como eu vou dizer assim, cansativo jogar daí.
Eu lembro que eu, inclusive, além de jogar em Lan House... eu e meus amigos no passado a gente fazia LAN party. A gente ia para casa de um carregando computador, né? Carregando a CPU, tela, que na época era monitor de tubo, ninguém tinha ainda tela LCD. A gente levava o nosso tubão, meu Samsung Sync Master 3 debaixo do braço, debaixo do outro braço o gabinete, as caixas de som. As caixas de som que eu uso até hoje. Ó, minha caixinha de som. Caixinha de som pequena, minúscula que eu tenho aqui. uso até hoje, levava essa caixinha de som pra incomodar o pessoal pra jogar Counter-Strike, Half-Life.
Caixinha de som do kit multimídia do Creative Labs.
Não, essa daqui não. Essa daqui é uma Trone. Bom, soltei ela. Olha o tamanho do brinquedo do lado da minha cabeça, ó. Olha o tamanho da caixa. Essa caixa ia comigo pra LAN Party. Essa caixa aqui tem 30 e...
É daquelas que avisa quando o celular vai tocar antes dele tocar, assim.
Exatamente. É a que pega toda e todo
qualquer referência. Antes já dá aquela interferência, assim.
Não, essa daqui, você ligou a caixa, ela já fica... zumbindo a fonte dela. Mas toca até hoje, E essa caixa, e essas caixas são duas, né, claro. E essas caixas iam comigo pra lampar e jogar com os meus amigos. Imagina essa caixa enorme aqui dando tiro de Counter-Strike. Era muito bom. Incomodava todo mundo. Era assim que funcionava.
E todo mundo que jogava levava sua caixa de som. Imagina som dessa sala.
Mas esse é o lance. Eu era o exagerado. Eu levava esse monstro. Os meus amigos levavam caixinha de som pequenininha ou fone de ouvido. Eu levava isso aqui porque no meio da noite, quando a gente parava de jogar pra comer uma pizza ou alguma coisa, eu botava música pra tocar. Mas aí quando eu jogava, filho, era essa aqui que tirava a paciência.
Eu achei que ia distrair os demais ali, assim, que ficavam pegando a tua captação de som e atrapalhava a localização.
Também. Essa também era a função. Quer dizer, eu joguei Counter-Strike com essas caixinhas aqui incomodando o povo. É muito tempo que esse jogo tá no mercado. Ele tem a sua relevância, a sua importância, mas, assim, pelo menos pra mim, com o passar do tempo, a partir do momento em que ele deixou de ser uma leve diversão e se transformou em jogo profissional, né, pra muita gente, deixou de ser relevante. Inclusive porque também minha linha de pensamento mudou muito. Como eu já falei várias vezes, eu não sou grande fã de jogo de tiro. Mas se for pra jogar um jogo de tiro, tem que ser com humanos contra alienígenas. Por isso que Halo eu ainda posso até jogar. Não vejo tanta graça, mas jogo.
Gears of War também.
Gears of War eu jogo. Inclusive eu instalei Gears 5 no meu console essa semana pra jogar. Vou experimentar. Até hoje não joguei Gears 5. Joguei Gears 4 e não o 5. Mas assim...
Se quiser jogar em cópia a campanha, eu topo.
Opa, vamos ver aí alguns dias na semana que você estiver liberado. Show de bola.
Mas eu falei tempos atrás, deve fazer alguns anos aqui no programa, né? Que a esposa de um primo meu, ela é descendente de japoneses e os avós dela são japoneses. E na época ela veio perguntar que jogo que era que tinham dado pro sobrinho lá dela, que tava, os avós estavam lá assim, aí o Guri tava jogando lá, aí o Guri tá jogando um jogo de guerra, né? Uhum. Ele fica assim, morre japonês!
Meu Deus!
O avô ficou... Ai, que era um jogo de Segunda Guerra Mundial, ele tava, morre japonês!
Jesus Cristo!
Causou um incidente familiar, o morre japonês.
Que coisa lamentável. Senhores, mais alguma coisa a comentar? Acho que isso foi tudo por hoje. Gostariam de falar mais alguma coisa? Trazer mais algum tópico que de repente tenha aparecido de sopetão? Ou podemos fechar o pacote por hoje? São 9
e o Alexandre disse que não foi notificado quando começou o nosso vídeo, mas é que o YouTube é assim mesmo, né? YouTube, eu entro lá, assim, novidades para você. Aí um vídeo com 12 milhões de pessoas postado há 8 anos atrás.
Eu até botei no chat, mas eu tenho falado nisso do programa. Vejam se as notificações estão ativadas. O YouTube está cancelando notificação e o povo está deixando de chegar na hora certa por conta disso. O YouTube está de sacanagem, então... Sempre verifiquem se as notificações estão ativadas, verifiquem se a assinatura está ok, as notificações estão ligadas, se o sininho está lá, para não perder o nosso trabalho, certo? Mais alguma coisa, senhores, ou fecha o pacote por hoje? Pois bem, então chegamos ao final de mais uma edição do Jogando Papo, e como sempre, agradecemos a galera do chat do YouTube que esteve conosco durante a transmissão. Hoje tivemos o prazer de ter com a gente os companheiros André Luiz, Marcelo Landim, a Leide, o Ronei Aires, Fábio Pereira, Vanderlino, Anderson Rosendo, Lima Charlie, o Alex, o grande Bernardo Pabst, também apareceu mais pro final. CDR Leonardo. E o nosso querido Alexandre Santiago, que apareceu no finzinho, mas tá beleza, ele apareceu. Muito obrigado.
Thiago Adamo no meio da gravação.
E também Thiago Adamo no meio da gravação, tá certo. Muito obrigado pela força que vocês nos dão sempre. É um prazer tê-los conosco durante as gravações e agradecemos pela ajuda, os pitacos e as opiniões que vocês nos dão ao vivo. Valeu, minha gente. E se você chegou ao nosso programa por uma recomendação do YouTube e curtiu o nosso trabalho, dá uma curtida realmente aqui nesse vídeo, assina o canal e clica no sininho aqui embaixo do lado direito para poder ser notificado assim que uma de nossas transmissões estiver agendada, para que você possa nos acompanhar ao vivo ou assistir a gravação, que é liberada logo em seguida. E não esqueçam de compartilhar nosso material para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Não custa lembrar que fazemos esse podcast sem nenhum ganho financeiro, apenas pela paixão que temos por essa indústria que tanto nos traz alegria. Para quem prefere versão em áudio, estamos em todas as plataformas de distribuição de música e podcast e nos agregadores de podcast dos mais diferentes sistemas operacionais. Siga-nos também nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, porque durante a semana, sempre que surge alguma coisa legal relativa a games, a gente está compartilhando. Se vocês quiserem participar, ter um contato mais direto conosco, vocês já sabem nosso endereço, né? Eu vivo repetindo e repito mais uma vez, jogandopapo@jogandopapo.com.br. Você pode mandar sua participação em áudio para a gente tocar e discutir, ou então você pode mandar, assim, manifestar seu interesse usando esse e-mail para participar com a gente como integrante da equipe. Torne-se um integrante honorário do Jogando Papo. Vai lá no jogandopapo@jogandopapo.com.br, escreve lá, eu quero gravar com vocês. E aí a gente repassa tudo o que é necessário para que você possa estar conosco aqui ao vivo, botando sua cara no mundo. Então, faça isso, a gente aguarda por vocês, tá bom? E é isso. Eu, Dart e Cadelinha, agradecemos imensamente a audiência e o carinho de vocês e esperamos que retornem na próxima semana para o Jogando Papo 250. Um grande abraço a todos e até lá.